Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da Mineração. E hoje eu estou com a honra aqui da presença de um aluno aí que vai ser o futuro da mineração, Vinícius Calazans. Vinícius, muito obrigado aí pela sua participação, amigo.
Obrigado, Leo. Agradeço pelo convite, Johnny. Essa oportunidade, né, essa conversa que a gente já tinha quase deu certo antes, mas funcionou, mas agora vai, nós estamos aqui. E estou feliz, né? Feliz com o convite, por estar aqui para falar um pouco sobre esse tema, né? Que é importante para a gente, né, para a gente saber, a gente começar a falar sobre e dar visibilidade, cada vez mais visibilidade.
Exatamente, é muito importante. Pessoal, como vocês viram na thumb, né, nós vamos falar aqui sobre diversidade e inclusão. E o Vinícius, ele é gay não binário, amazônida, aluno do curso da Engenharia de Minas da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Foi editor e escritor do boletim informativo do curso de Engenharia de Minas, Diário do Minerador, tá? Já participou de diversos projetos dentro da universidade. Foi idealizador e organizador do evento Diversidade e Inclusão LGBTQIA+, na indústria mineral, e é membro fundador que atua como diretor de marketing e comunicação na empresa Júnior, Amazonita Júnior. Então, Vinícius, deixa eu começar te perguntando, como é que você chegou nessa área da mineração?
Aqui onde eu moro, né, na cidade onde eu moro, tem um projeto, uma multinacional da mineração. Então, desde cedo, né, eu já tinha esse conhecimento um pouco do que era a mineração, do ramo, mas a partir de 2017, quando veio o primeiro curso aqui da universidade, aqui para a cidade, que foi Engenharia de Minas e Agronomia, eu comecei a pesquisar melhor, né, que logo de cara já senti o interesse pela área. Quando a gente vê ali que trabalha com geologia, estuda minérios, minas subterrâneas, aquilo começa a brilhar um pouco os olhos da gente, o salário também, e foi o que me decidiu a seguir o curso. E no decorrer da graduação, eu só me encantei ainda mais pela área que eu tinha escolhido, aquela visão, né, que tem de uma área, engenharia de minas, que é predominantemente comandada por homens, a gente como pessoa LGBT tem um pouco de receio, né, um pé atrás, mas eu encarei o desafio, resolvi seguir para a área das engenharias e hoje eu estou aqui falando sobre o assunto dentro da engenharia.
É exatamente o que você falou, né? A gente vai decorrer aqui nosso bate-papo, mas mineração, ela é inclusiva, né? Eu também sou deficiente físico, né? Já há mais de 30 anos aí, 34 anos para ser exato, e encontrei na mineração também uma área que me acolheu, né? Nunca eu tive assim alguma discriminação por conta da minha condição física, né? Por assim dizer, mas é isso que você falou, é uma área que acolhe todo mundo, né? Então, Vinícius, fala para a gente sobre esses projetos que você fez dentro da universidade, né? Essa parte de comunicação, o diário, né, do minerador. Como é que surgiu essa ideia?
A minha relação com a comunicação, né, eu acho assim, para a gente dessa geração, a gente está sempre muito ligado com redes sociais, com publicar, fazer uma foto aqui. Então, esse meu histórico já me trouxe um pouco para esse lado, de comunicar. Então, quando a gente, ano passado, né, o nosso professor, ele surgiu com essa ideia da gente criar a ideia seria criar um perfil, né, nas redes sociais, que a gente não tinha para o curso, mas aí a gente foi além e decidiu criar um diário, né, onde a gente pudesse comunicar a comunidade acadêmica, a comunidade, a sociedade, sobre o que estava rolando, o que estava acontecendo nos projetos, até mesmo questões de editais para os alunos, o que acontecia em relação ao curso dentro da universidade. Então, dessa necessidade, dessa demanda, a gente se reuniu, né, a gente também correndo atrás de carga horária, a gente então aceitou esse desafio de assumir. Eu fiquei na frente como editor geral, né, ali também escrevendo e cuidando da finalização da arte final do projeto e divulgando para a sociedade, comunidade.
Ah, é bastante bacana, né? Principalmente uma região como a de vocês, que é muito rica nessa parte de mineração, e agora um curso jovem, né? 2017. Então, tenho certeza aí que essa área vai crescer ainda mais. O professor Michael também é nosso
E agora,
amigo, nosso parceiro aqui no podcast.
sim. E agora vai estar saindo a primeira turma, as formandas, daqui para o ano que vem, esse é o último período, né, décimo período. Então vai sair uma galera aí para o mercado de trabalho já dessa primeira turma, desse segundo curso aqui no estado do Pará, né? É o
Exato.
segundo curso aqui pela universidade.
Ah, tenho
Então,
certeza
é
que
uma.
serão grandes profissionais.
Com certeza. Estamos nos
Certo.
preparando para isso, né?
E vai ter espaço, com certeza. Mineração, eu falo bastante aqui. É como um bolo bem grandão, bem gostoso, onde todo mundo tem uma fatia. Basta estar preparado, que com certeza vai fazer parte aí dessa grande comunidade que é a mineração.
Com toda certeza.
Vinícius, você foi um dos organizadores desse evento, né? Que foi por onde eu lhe conheci, de diversidade e inclusão na indústria mineral, né? Fala para a gente como é que foi essa ideia, como é que foi esse desafio, que com certeza deve ter sido algo assim inovador na mineração que não teve antes, né? Algo nesse porte, nesse quesito. Vou deixar você falar aí.
É interessante, né, falar disso, porque quando eu propus a ideia, né, eu estava com receio de falar sobre isso, que eu não imaginava como seria receptivo a gente fazer esse evento. Então, a gente estava chegando no começo, estava entrando em junho, e junho, como a gente sabe, ele é o mês da inclusão da diversidade LGBT, o mês que a gente celebra o orgulho LGBT, dia 28 de junho. Então, as marcas, as empresas, a própria comunidade se organiza de diferentes formas para falar sobre o evento, para divulgar, como podemos dizer, para exercer a garantia dos seus direitos, né? E falar também sobre a dificuldade que a gente tem, os preconceitos, de forma a erradicar isso. E eu pensei, eu como LGBT na mineração, né? O que a gente está fazendo sobre isso? O que estamos falando? Então, e não seria legal se a gente começasse a, não sei, fazer um evento, e era no período da pandemia, né? Um evento online, onde a gente pudesse saber qual o compromisso das mineradoras, o que elas estão fazendo para que essa realidade no mercado de trabalho, com pouco acesso, possa ser evitada, possa ser diminuída. E as pessoas LGBTs da área da mineração possam ter mais acesso, mais liberdade de serem quem são, de trabalharem com mais dignidade, sem precisarem se esconder, porque a gente sabe, né, que trabalhar a diversidade dentro da empresa, ela traz inúmeros benefícios. E aquele funcionário que perde energia se escondendo, ele poderia estar direcionando essa energia para outro caminho, para uma produção para ganhos, para melhorias. E então eu peguei a ideia, né? Falei com o meu professor, olha, estou pensando nisso. Ele falou, escreve isso, põe no faz um projetinho e me manda. Aí eu fiz, escrevi, tudo mais, mandei para ele, falei das ideias, né, de quem eu estava pensando chamar os vereadores. E quando eu fui lá no LinkedIn, fui mandando mensagem para pessoas, nos grupos de afinidade, convidei a Alcoa, convidei a Vale, também convidei outros que não puderam estar presentes, mas a gente ter tido a participação da Eagle, que é o grupo de afinidade da Vale, e que foi apresentado na época pelo. Eu esqueci agora, pelo então presidente que estava na frente, né? E a Pamela, que representou o grupo de afinidades da Vale, fiquei muito, muito feliz, né, por eles estarem topando essa ideia, estar participando com a universidade, né, e discutindo sobre esse assunto que é importante, principalmente para a gente, que é LGBT e que está começando agora, né, entrando nesse ramo da mineração.
Tenho certeza que eu acompanhei lá naquele evento que você postou no LinkedIn, nas redes. Realmente teve muitas informações assim que eu vi ali que eu não sabia. Foi algo assim bem inovador, né? É bom que as empresas também estão apoiando, estão vendo o quão importante esse assunto da, né, diversidade. Hoje já tem empresas que já dentro das áreas que era só recursos humanos, agora são recursos humanos, diversidade, igualdade, responsabilidade social, né? Então, realmente tá bem bacana assim essa aceita, não vou chamar de aceitação, mas desse esclarecimento, né? Não é verdade?
Cada vez mais crescendo, né, essa participação
Isso.
ali.
Como você falou dessa questão de participação, né? Eu vejo bastante agora esse ano que passou e esse agora que nós estamos sobre muitas seleções voltadas para públicos específicos, né? Você acha isso benéfico para a mineração? Qual é o seu ponto de vista nesse quesito?
Eu acho que é muito bom, né? Porque encoraja, dá encorajamento para aquelas pessoas que antes, não sei, se sentiam retraídas em chegar como são, com sua diversidade. Então, vamos dizer, se fechavam no armário, se mostravam em um padrão mais aceito, mais normativo. Entretanto, eu também tenho uma certa crítica, né? Porque apesar de quem a empresa contrata um grupo de recrutamento, e esse recrutamento ele é super aceito, ele quer a diversidade para aquela empresa. Entretanto, o gestor ou a pessoa que de fato vai contratar, ela talvez não esteja preparado para receber, enfim, para contratar aquela pessoa LGBT.
Entendi.
E então eu acho que esses programas, com certeza, eles precisam manter e, sei lá, crescer cada vez mais essas estratégias, mas eu diria que também deve ser trabalhado isso dentro com os próprios gestores, dentro da empresa, né? Com a empresa. Dizer que é importante contratar aquela pessoa LGBT, que o fato dela ser LGBT não deve ser um impedimento ou em questões mais pessoais, achar que porque talvez a equipe deles ainda não esteja preparada para receber ou para lidar com essa pessoa, ela não vai se encaixar ali. Então, é super importante, mas também ainda tem desafios a serem superados e com certeza a mineração está trabalhando para superar isso.
Você falou um negócio muito importante, né? Eu fiz essa pergunta com uma provocação também, porque eu vejo muito isso também para o público PCD, tá? Que eles têm o um programa, têm um acesso, mas a acessibilidade depois, né, dessa barreira ainda precisa ser bem escalada, né? Você falou muito bem, preparar a equipe, o próprio gestor entender do assunto, né? Mas estamos vendo aí, ano após ano, isso mudando. Os próprios a comunidade LGBT se tornando posições de gestão, então começa a ter essa visão, né, começa a entender o quão é importante conversar sobre isso com você mesmo, falou dessa questão, tá? E como aluno, né, que você já está quase se formando aí, acho que esse vídeo aqui, quando alguém assistir, em algum momento vai ver que você já está formado, mas você também fez projetos, né, teve até um projeto aceito recentemente. Fala para a gente como é que foi esse projeto, como é que foi esse estudo.
Pode repetir novamente a internet aqui, acho que está querendo ajudar muito.
Não, fica tranquilo, acho que foi o meu microfone aqui, vamos lá, né? Não, realmente, você falou, eu fiz essa pergunta exatamente por conta disso, nessa, né? Questão das empresas ter esse acesso, mas não garantir bastante essa acessibilidade, né? Então, é muito importante. Além da ação, tem uma ação após, mas como você bem falou, está crescendo, até inclusive membros da comunidade LGBT estão se tornando figuras na área de gestão, estão se tornando gestores, então estão ajudando bastante aí o crescimento desse acesso, né, dessa acessibilidade para esses profissionais. Aí, Vinícius, eu vejo que a gente já conversou aqui sobre alguns projetos, teve até um recente seu que foi aceito, né? Acho que alguém vai assistir esse vídeo em algum momento, vai ver você formado, mas ainda como aluno, como é que foi esse projeto e como é que é criar esses artigos?
Eu sempre quis, assim, desde que eu comecei a me entender da pertencente à comunidade, que eu poderia contribuir mais, né, falando, discutindo sobre isso, estudando, mais sobre a necessidade, da nossa comunidade, eu senti a vontade de começar a escrever, além de falar sobre, né, como eu já propus ali no nosso evento. E assim, pegar essas informações, alguma talvez até críticas, essas análises, colocar no papel e apresentar para a comunidade em forma de ciência, divulgação científica, divulgar essas informações, eu acho que para mim é uma realização, né? É uma contribuição que eu posso dar para a comunidade, também acho que para a área da mineração. Talvez isso possa chegar num outro estudante que já vai levar esse conhecimento, talvez vai ser um gestor no futuro, e já vai trabalhar essa questão da diversidade. Então, publicando aqui, publicando ali, essa informação ela vai chegando, e disseminando cada vez mais, chegando nas pessoas, e assim a gente conseguindo essa melhoria que a gente deseja alcançar dia após dia, né? E assim estabelecendo a diversidade, a inclusão, nesse setor da nossa comunidade.
Não, é excelente. Eu falo muito nas minhas palestras sobre você escrever, e só fala bem quem escreve bem, né? Então, tem que escrever bastante e tenho certeza que vai estar ajudando mais pessoas a criar mais artigos, e tenho certeza que está sendo uma grande contribuição para a comunidade da mineração. Vinícius, você participa de um movimento, né? Mais um movimento, que é o de Empresa Júnior. Eu já falei aqui no canal, né? Que eu acho que o mantra da Empresa Júnior é acredite e se surpreenda, né? Quando o pessoal investe na Empresa Júnior, ele se surpreende com o serviço e a capacidade, porque os alunos estão ali para, além de aprender, né, gerar um bom resultado. E você é um membro dos fundadores da Amazonita Júnior, né? Fala para a gente como é que é essa Empresa Júnior e qual os serviços que ela faz. Faz o merchan delas aí, por favor.
A nossa empresa Júnior, né, a gente já tinha essa vontade de criar desde lá do nosso início, no nosso curso, quando a gente entrou na área da engenharia de minas, da universidade, né, no ambiente universitário. A gente já veio receber a proposta dos nossos professores, de criar a empresa Júnior, onde a gente pudesse estar exercendo, já profissionalmente na nossa área, né, mesmo ainda sendo universitários. Então a gente veio ali trabalhando na ideia. Logo no começo eu não fazia parte, eu fiquei um pouco ali de fora, focado em outras coisas, mas agora já se aproximando, tudo para a implementação de fato, né, para arregaçar a manga, para fazer acontecer. Me convidaram a presidente, né, quem estava na frente, mais na frente, era a Cristiana Carla, que é a nossa diretora-presidente. Então ela me convidou para ajudar, para desempenhar esse papel. Como eu já tinha, essa prática, né, na divulgação, na comunicação, então acho que foi bem oportuno, tanto que ela foi me questionado, né, se eu gostaria de ficar com esse cargo da parte de comunicação ou outra diretoria. Então eu realmente optei, porque eu acho que achei que poderia estar desenvolvendo um bom papel na frente dessa diretoria de marketing e comunicação, e que seria primordial para a gente que estaria começando, né, nosso primeiro ano, a criação da empresa junto. Isso poderia ser muito importante, e eu estava afim ali de fazer isso acontecer. A nossa empresa Júnior, ela trabalha, né, com serviços de consultoria na área de mineração, de meio ambiente, e por enquanto a gente ainda não está desenvolvendo nenhum projeto, mas a gente tem muita vontade, e está correndo atrás disso para que isso se concretize, e a gente venha até desenvolvendo, aplicando as nossas habilidades como futuros engenheiros.
Tenho certeza que eu acho que o mais difícil vai ser conseguir o primeiro projeto, mas depois que conseguir, vocês vão ver, vai decolar, tá? Deixar aqui o contato da Amazonita Júnior para todo mundo que está assistindo, para que é o mantra das empresas Júnior, pessoal. Acredite e se surpreenda. Eu já fiz projetos com a empresa Júnior da Federal de Campina Grande e nunca vi que fiquei insatisfeito. Vejo quanto eles são, quanto essa comunidade, né, que tem não só o CUGERE de Minas, mas diversos outros cursos, são bem capacitados, bem orientados, né, que sempre tem um professor à frente ali para ajudar. Vinícius, estamos chegando ao final aqui desse nosso bate-papo, né? Que mensagem você gostaria de deixar para todo mundo que está assistindo aqui esse podcast?
Acho que o que eu posso dizer é que a diversidade é o futuro de tudo, da mineração, de todas as áreas, de todos os setores, porque a gente está aí. E funciona, o mundo funciona muito melhor quando a gente enxerga a diversidade, porque cada um é diverso, cada um tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. Então, para que divergir, né? Para que não estar de acordo? A gente só pode fazer, só pode aceitar cada um, porque no final das contas, apesar de diversos, nós somos todos iguais. E a mineração carrega esse compromisso assumido em estabelecer a diversidade. Muito agora está se trabalhando principalmente para incluir mulheres, né, a força feminina no mercado de trabalho, no setor mineral. Elas ainda, apesar de em população serem a maior porcentagem, mas ainda nos cargos dentro das mineradoras, os cargos de liderança, ainda são minoria. Então, esse é o primeiro passo para a gente atingir a diversidade e a inclusão, mas, ao mesmo tempo, a gente também pode estar aliando e garantindo a interseccionalidade, né? As outras comunidades trazendo para trabalhar junto essa diversidade, não trabalhando de fato de forma inclusa, não excluindo nenhuma das minorias, porque é importante incluir para a gente crescer e se fortalecer.
Perfeito, Vinícius, novamente muito obrigado pela sua participação. O podcast aqui está de portas abertas para você, tá? E eu vou colocar na minha programação do próximo ano, visitar a UFOPA, que eu estou doido para conhecer esse campus aí, vou conversar com você, professor Michel, todo mundo aí, para a gente bater um papo bem bacana, beleza? Combinado?
Que ótimo, isso vai ser muito bom, muito incrível, e eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando, de estar aqui divulgando, né, sobre esse assunto, e com certeza o podcast da mineração é um canal muito importante para a divulgação da ciência do setor mineral.
Beleza, muito obrigado, Vinícius. Pessoal, esse foi mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Lembrem-se, mineração pode não ser o futuro, mas existe futuro sem mineração. E até a próxima.